Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms
and conditions. 18 plus. Jovempan.com.br.
Nós estamos na linha agora com o ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Ministro, bom dia.
Bom dia, Denise. Bom dia, Marcelo. Todos os ouvintes da rádio que estamos falando da PAN.
Bom, vamos continuar falando da crise da carne. Parece que temos boas notícias em relação à China. Eu queria começar a nossa conversa tentando confirmar essa informação. Já foi oficialmente anunciado que a China estaria retomando a importação da carne brasileira?
Não, oficial ainda não. Nós trabalhamos bastante essa semana para restabelecer esse canal e nessa madrugada, quer dizer, já no final do dia da China, as notícias extraoficiais é de que sim, que haverá a liberação com algumas restrições, por exemplo, a cargas que foram mandadas com assinatura dos técnicos que estão sob investigação. Então são coisas oficiosas ainda que nós esperamos durante o dia receber um comunicado oficial, mas é uma vitória bastante importante nessa crise que vivemos aqui no Brasil com respeito à carne.
É um dos principais importadores da carne brasileira, né?
É o principal, né? Porque a China compra diretamente de nós um pouco depois de Hong Kong, mas Hong Kong é um polo, é um distribuidor de carnes para toda aquela parte da Ásia também, né? Então, considerando os dois aí, nós temos um reflexo bastante grande na posição da carne brasileira na Ásia.
Agora, ministro, mesmo com toda a polêmica que nós tivemos envolvendo a carne, a forma como a polícia teria denunciado essa operação, as implicações que isso teve sobre a exportação da carne brasileira, a gente vê que há uma atuação também por parte do governo aqui no Brasil no sentido de suspender a comercialização de produtos de alguns frigoríficos envolvidos, de uma investigação maior. Até que ponto há problemas na carne brasileira, seja regional ou não, porque o consumidor ainda continua se questionando muito em relação a isso, né?
Eu acho que nós temos que separar em duas partes o que está acontecendo nesse momento. Em nenhum dos momentos de fiscalização ou de denúncias, qualquer coisa, qualquer problema sobre a carne in natura, como carne de frangos ou carne de suínas, bovinas, o que está sob uma investigação maior são alguns pequenos produtores de alimentos regionais de embutidos, por exemplo, que estão sendo investigados e foram suspensos. E também, essas investigações que foram feitas, nenhuma delas tem produto impróprio ao consumo. O que está ali é uma irregularidade na composição dos produtos. Ao invés de usar os percentuais corretos, por exemplo, de carne mecanicamente separada, que é uma carne que é retirada dos ossos dos animais no final do processo. Então, ali tem um limite para você utilizar. Por exemplo, você pode usar 5% desse produto numa linguiça tipo tal. A fiscalização, ao fazer as suas análises, encontrou 7%, 8%, 10%. Então, essas irregularidades que foram encontradas até agora. Nós não temos nenhuma uma notícia ou um ponto de qualquer coisa que trouxesse prejuízo à saúde pública. Então, nós estamos fazendo essa fiscalização, suspendemos algumas plantas, elas terão que se readequar. Caso contrário, elas não voltarão para o mercado, né? Então, o processo agora é esse e, como disse já várias vezes também, a investigação ela estava sendo feita sobre conduta de pessoas, né? E não sobre a qualidade da nossa carne, principalmente daquela consumida pelo brasileiro de forma in natura ou derivados mais diretos.
Agora, ministro, ao mesmo tempo que se tem essa notícia mais favorável da China, pelo menos a sinalização, em contrapartida, a União Europeia diz que rejeitará a carne brasileira que está a caminho da Europa e vai fazer uma auditoria no Brasil até o mês de maio. É fato também essa informação?
Também, e não tem nada de extraordinário nessa decisão deles. Nós fizemos um alto embargo de 21 plantas frigoríficas no Brasil. Todas as 21 foram citadas nas investigações, independente de elas serem investigadas por corrupção, por problema de papel, problema de burocracia e não por problema de qualidade de carne. Então, nós fizemos um alto embargo e mandamos retornar todas as cargas que estavam sobre o mar, estavam indo embora para outros países. E é natural que os países que já receberam essas mercadorias e não as consumiram façam a mesma coisa, a devolução. Então, é um procedimento normal. Agora, você imagina, Denise, se nós, no Brasil, estivéssemos na posição contrária. Grande importador de um tipo de alimento e no país de origem surge um escândalo como esse. Notícias atravessadas, coisas que nós não conseguimos explicar. Imediatamente, a minha posição como ministro da Agricultura, eu teria que fazer o embargo imediato do recebimento dessas cargas até que se esclarecesse os fatos. Então, para mim está absolutamente normal que nós pretendíamos durante toda essa crise era realmente deixar limitado o nosso espaço nessas 21 plantas.
Mas o senhor teve uma reação mais firme em relação às notícias de que o Chile suspenderia a importação. O senhor chegou a falar na possibilidade de retaliação contra as importações de produtos do Chile, não?
Olha, durante toda a crise a gente passa muita pressão, né? E eu realmente naquele momento, quando recebi a notícia de que o Chile iria fechar 100% o nosso mercado, quer dizer, me deixou muito constrangido, muito chateado, porque é um parceiro nosso, é nosso está no continente sul-americano e nenhum país naquele momento havia feito essa menção de suspender tudo, né? Quer dizer, uma atitude muito drástica, grave, mas que logo na frente foi esclarecida. Eu conversei várias vezes com o ministro da Agricultura do Chile, eles mandaram técnicos em Brasília e também o Chile deve estar anunciando hoje a suspensão das 21 plantas, entendendo que todas as explicações brasileiras que foram dadas são suficientes para o consumo de carne continuar no Chile. Portanto, em momentos de muita pressão, às vezes a gente também tem que tomar alguma atitude um pouco mais drástica, mas não foi necessário, felizmente.
Agora, ministro, a gente sabe que esse mercado é um mercado muito competitivo e muitas vezes barreiras sanitárias são citadas para justamente haver até um protecionismo. A Rússia faz muito isso, ela cria um fato, anuncia que não vai mais importar. Isso também envolve a barganha de preço. O senhor acha que, em razão de tudo isso, nós poderemos ter um impacto nos preços, nas exportações?
Certamente, Marcelo, certamente. É assim que funciona o mundo. A Organização Mundial do Comércio, ela não permite que não compre produtos de alguém desde que ele tenha qualidade e preencha todos os requisitos. Então, o mercado é aberto, o mercado é livre. Porém, a única forma hoje que tem no mundo, principalmente de alimentos, é discutir qualidade, sanidade desses produtos. E sempre é utilizado esses quesitos. Há um probleminha muito pequenininho aqui, outro muito pequenininho ali, serve para suspender os embarques de algumas mercadorias. E isso serve, sim, para você para ganhar preço, não deixar com que os preços sobem muito. É comum isso, é normal, por isso eu digo sempre que o mercado não é feito com anjinhos, né? Ele é feito na cotovelada, ele é feito buscando espaço. O mundo produz muito e nós temos muitos concorrentes mundo afora. E certamente vão se aproveitar desse momento de fragilidade que nós mesmos brasileiros acabamos construindo, né? Tivemos uma história longa de construção desses mercados e agora, internamente, nós teríamos um problema como esse para fazer enfrentamento fora. Agora é mala nas costas, caminhar, voltar a visitar os países, o governo como parte oficial e os empresários como parte interessada, como comércio, de tentar reconquistar esses mercados que a gente está perdendo nesse momento.
Agora, a própria Polícia Federal coloca a questão da corrupção como principal foco de toda a operação. Haverá uma estratégia mais específica do Ministério para tentar acabar com esse tipo de procedimento? Porque a corrupção existiu de fato. É uma coisa não dá para se contestar. Nós não temos as declarações. Ainda que seja um problema regional, tem que limpar essa área, não?
Certamente. Disputo em nenhum momento a atuação da Polícia Federal sobre a conduta de servidores públicos. É incentivo para que seja aprofundado, para que a gente limpe de ver esse processo. Agora, internamente, nós não somos polícia, nós temos nossos procedimentos de investigação, abertura dos PADs, abertura de processos administrativos e temos bastante no Ministério. Agora, também as regras que o Ministério tem, aliás, não é o Ministério, a regra dos funcionários no público, tem todo um rito a seguir, eu não consigo chegar e retirar uma pessoa, mandar embora no dia seguinte. Então, tem vários procedimentos abertos. Agora, eu, obviamente, vou torcer muito, trabalhar para que essas coisas estejam bastante circunscritas a esses pontos que aí estão. Na segunda-feira, eu terei uma reunião com os 27 dos nossos superintendentes, uma conversa muito, muito aberta, muito clara, porque você também há que entender, em todos os ambientes que nós vivemos, sempre há política, né? Aí com vocês mesmo na rádio, vocês também têm grupos, vocês também têm pessoas que gostam mais de uma ou outra, alguns avançam, outros não, e na coisa pública não é diferente. Então, por menos indicação política que você tem, os próprios servidores públicos têm seus grupos dentro da superintendência, e isso abre um cabo de guerra, abre uma confusão que às vezes estoura para fora esses problemas. Então, a minha ideia na segunda-feira é tentar dar fazer uma conversa com todo mundo e deixar tudo a pratos limpos, né? Quem tiver problema, que os coloque agora. Quem não tiver, que responda para eles pela frente depois.
Mas, nós ouvimos o ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Ministro, agradeço muito sua participação aqui no Jornal da Manhã. Um bom dia.
Bom dia a você e a todos. Eu posso garantir, olha, podem consumir produtos de origem animal brasileira que não vai ter problema nenhum. Absolutamente nenhum.
O senhor está comendo churrasco, então?
Hoje eu mesmo vou para a churrasqueira e vou fazer uma bela de uma costela, como sempre gosto de comer. Não há problema nenhum, Marcelo. Pode ir. Se tiver algum problema, liga para mim aqui que eu vou socorrer você, tá bom?
Valeu, ministro. Bom dia.
Um abraço. Bom dia a todos. Tchau, Denise. Tchau, tchau.